DW. Jornal da Noite.
Boa noite. João Lourenço de visita à China e Pequim está à espera com uma lista de exigências, diz analista.
Porque João Lourenço abriu-se muito para os Estados Unidos, eu acho que a China vai fazer chantagem, vai dizer, olha lá, se você estiver do nosso lado, nós podemos renegociar a dívida. Senão, a gente vai puxar ainda mais.
Em Moçambique, município de Vilanculos, com os cofres vazios.
O que nós estamos a fazer é um esforço de ver se conseguimos reunir algumas condições a título de empréstimos para ver se podemos pagar salários dos nossos funcionários.
Na Guiné-Bissau, principais sindicatos convocam greve geral para a próxima semana. E na Nigéria, o presidente se nega a pagar resgate de crianças raptadas por grupos armados. Saiba mais neste Jornal da Noite para esta sexta-feira, 15 de março de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Nádia Yusuf. Já sabe, estaremos juntos nesta viagem de 20 minutos. Por isso, fique deste lado. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Abrimos este jornal de olhos postos no presidente angolano, João Lourenço, que iniciou esta sexta-feira uma visita oficial a Pequim. Na bagagem, João Lourenço leva algumas batatas quentes, com destaque para a renegociação da maior dívida de Angola e da tentativa de conciliar interesses antagónicos da China e dos Estados Unidos em Angola. No centro da discórdia está o corredor de Lobito, que poderá ser usado para chantagear Luanda, mas a necessidade de diversificar fontes de crédito em nome de uma maior independência de Angola poderá estar no discurso bálsamo que João Lourenço vai passar a Xi Jinping. Toda a história nos é contada por Nádia Yusuf.
A convite do seu homólogo chinês Xi Jinping, João Lourenço iniciou esta sexta-feira uma visita à China. Na mala, o presidente de Angola leva dossiês espinhosos a destacar a dívida a Pequim, maior credor de Angola, e a sua crescente aproximação comercial aos Estados Unidos da América, uma viragem de Luanda incompatível com os interesses chineses em Angola. O acadêmico angolano Paulo Inglês detalha.
Uma das coisas que ele vai fazer é tentar conciliar, porque João Lourenço abriu-se muito para os Estados Unidos, o corredor de Lobito. Os Estados Unidos parece que vão abrir uma base, já estão no norte de Angola, na zona do Soio. Por outro lado, Angola tem uma grande dívida com a China. A maior dívida externa que Angola tem é com a China. Então, como gerir isso? Ao mesmo tempo, está do lado dos Estados Unidos, do outro lado, tentar ter uma dívida externa com a China que condiciona isso. Então, eu acho, em parte, que João Lourenço foi fazer negociar.
De facto, Lourenço deixou entender já ter conseguido renegociar os termos da dívida, porém não se sabe o que terá oferecido em troca. Mas nem tudo são glórias. No campo geoestratégico, Angola meteu-se numa saia justa no que se refere aos interesses chineses em África a partir de Angola. É que Luanda entregou o corredor de Lobito a um consórcio com interesses norte-americanos, apesar do concurso para sua gestão ter sido vencido pela China. O que pode custar a Angola ter privilegiado os Estados Unidos?
A questão tem a ver com a questão da dívida. Eu acho que a China vai fazer chantagem, vai dizer, olha lá, se você estiver do nosso lado, nós podemos renegociar a dívida. Senão, a gente vai puxar ainda mais, porque a nossa dívida já está quase 70%. A dívida externa, ao serviço do orçamento para a dívida externa, já está quase 70%.
A Angola está nas mãos da China, pois lhe deve mais de 17 mil milhões de dólares, além de que a maior hidroelétrica de Angola está a ser construída por empresas chinesas. É por isso que o economista angolano Nathaniel Fernandes defende que as relações entre Luanda e Pequim têm de estar normalizadas e reguladas.
Mas ainda assim, eu acho que foi importante para Angola tentar diversificar as fontes de crédito. Não podíamos estar completamente dependentes de um único credor. Então, a diversificação das fontes de crédito, acho que foi uma jogada importante para Angola.
E poderá ser com este discurso calmante que João Lourenço vai tentar conquistar Pequim, que Angola se quer posicionar melhor no teatro das nações e na geopolítica e manter relações mais sólidas com a maioria dos atores externos, diz Fernandes. Mesmo assim, Luanda não escaparia à conta.
Pode custar a Angola uma intransigência da China na gestão da nossa dívida. Nós estamos a lutar para pagar e tem sido penoso para Angola e para os angolanos. Nós temos pago somas avultadas, não só em juros, mas em serviço da dívida com a China. E isso tem sido um pedaço, tem retirado um pedaço grande do nosso orçamento anual.
E não restará a Angola outra saída se não oferecer contrapartidas para acalmar a China, como, por exemplo, mais oportunidades de negócios em Angola, antevê Paulo Inglês. Mas a que preço? Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nádia Issoufou. E no nosso espaço do 20 hoje, perguntamos como é que analisa a viagem de João Lourenço à China e, para já, entre China e Estados Unidos, para que lado Angola deveria dar mais primazia. Para João dizer para Paulo Alfredo Guetta, os líderes africanos, em particular o de Angola, precisa abrir os olhos para que não se dependa desses vigaristas americanos, europeus e chineses, diz este nosso internauta. João Martins diz que é preciso tratar os dois de igual para igual, não dar preferências e ser neutro em assuntos alheios que não nos interessam. Mas comentários lá adiante, no final deste jornal, você também pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, iniciou hoje em todo o país o recenseamento para as eleições gerais de outubro próximo, do qual se espera o registro de mais de 7 milhões de eleitores. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi alertou hoje que o terrorismo pode dividir o país, apelando à união de todos para o combate aos grupos rebeldes na província nortenha de Cabo Delgado. Filipe Nyusi refutou, no entanto, o argumento de que a pobreza é o fator de guerra em Cabo Delgado e também a sugestão de uma linha de diálogo com os terroristas, defendida sobretudo pelos dois maiores partidos da oposição moçambicana. Filipe Nyusi informou ainda hoje que as forças governamentais estão a trabalhar para travar a onda de raptos no país, mas reconhece que há falta de meios para o efeito. Entretanto, na semana passada, a Associação Moçambicana de Polícias considerou, numa entrevista Lusa, que falta vontade política para travar a onda de raptos que afeta o Moçambique desde 2011. Na Guiné-Bissau, a Frente Social, que junta quatro sindicatos dos setores da educação e saúde, convocou uma greve geral para a próxima semana. Em declarações à DW, o porta-voz da Frente, João Correia, anunciou que o início da paralisação está previsto para a próxima segunda-feira, com duração de 3 dias. Para o sindicalista, já houve tentativas de negociar com o governo para travar a greve, mas não houve resultados satisfatórios.
No mês passado tínhamos dado entrada a um caderno reivindicativo no qual fazemos uma espécie de advertência junto do governo no sentido de a gente sentar à mesa e negociar para evitar a greve nos dois sectores, infelizmente. E também, no mesmo sentido, dia 5 deste mês, damos entrada a um pré-aviso de greve que foi previsto início da greve para dia 18, 19 e dia 20. Segunda-feira que vem, até quarta-feira, uma greve geral a nível dos outros setores e a nível nacional também.
No caderno reivindicativo, a Frente exige, entre outros pontos, pagamento de salários em atraso, efetivação dos técnicos dos dois setores, reintegração e colocação dos técnicos e melhoria de condições de trabalho. A Frente acusa ainda o governo de falta de vontade política e administrativa para evitar a paralisação. Já em Cabo Verde, um grupo de professores ameaçou hoje congelar as notas deste trimestre até que o Ministério da Educação aceite discutir as reivindicações que têm sido feitas por esta classe desde outubro do ano passado.
Os professores estão decididos a não colocar neste trimestre as suas avaliações no sistema até que o Ministério da Educação se sente com os interessados e apresente soluções viáveis e palpáveis que vão de acordo com as propostas feitas e as reivindicações apresentadas.
Leida Semedo, representante dos professores cabo-verdianos, acrescentou ainda em conferência de imprensa esta tarde que, apesar das negociações com os sindicatos, só uma minoria tem sido contemplada nos benefícios. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Cabo Verde, dizia da Guiné-Bissau, anunciou esta sexta-feira a criação de uma equipa que passará a supervisionar a observância da ética no trabalho dos profissionais e órgãos de comunicação social no país.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, que segue agora em direção a Vilanculo, no sul de Moçambique, onde o edil local diz que encontrou os cofres do município sem dinheiro para que a edilidade possa funcionar. Também denuncia a danificação do material informático, onde estavam registados todos os dados dos contribuintes e pagamentos de taxas municipais. A partir de Inhambane, Luciano da Conceição conta-nos mais a história.
O Conselho Municipal da cidade de Vilanculo é o primeiro a ser governado pela oposição ao nível da região sul de Moçambique. Quinito Vilanculo, eleito pelo partido Renamo nas eleições autárquicas de 2023, disse que depois da sua tomada de posse em fevereiro último, ficou surpreso com a falta de fundos nos cofres da edilidade. Como consequência, o município não consegue pagar salários e subsídios aos cerca de 269 funcionários, num valor global de 4.950.000 meticais. Quinito Vilanculo lamenta ainda a danificação e roubo dos computadores supostamente protagonizado pelo consulado anterior da Frelimo, o partido no poder.
Que muito equipamento informático foi sabotado. Digo isto, os computadores que continham a base de dados dos contribuintes do Conselho Municipal, esses computadores foram sabotados porque toda a informação que estava lá relativamente à base de dados de contribuintes foi toda ela formatada.
Para o pagamento de salários no mês de fevereiro aos funcionários do município, Quinito Vilanculo confirma ter recorrido a terceiros, mesmo sabendo que encontrou uma dívida no valor de 5.500.000 meticais contraída em 2023 na governação de William Tuzin.
E o que nós estamos a fazer, conforme disse, é um esforço de ver se conseguimos reunir algumas condições a título de empréstimos para ver se podemos pagar salários dos nossos funcionários.
A déficit das viaturas para a recolha do lixo. O material informático foi roubado e o que ficou foi formatado, a base de dados que facilitava a recolha das receitas, e os computadores levados pelos vereadores e membros da Assembleia Municipal. No entender de Baltazar Fael, jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, este comportamento do edil cessante e seus vereadores é um crime que se enquadra no artigo 312 do Código Penal sobre crime de peculato. E o pesquisador recorda que Moçambique tem números preocupantes deste tipo de casos e por isso lidera o ranking mundial de corrupção.
O nosso país, a nível internacional, não está muito bem posicionado. Aliás, está mal posicionado naquilo que diz respeito, portanto, à prática de atos de corrupção. Então, achamos que temos que reforçar.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, se nega a pagar qualquer resgate pela libertação de mais de 280 crianças raptadas na semana passada. Para Tinubu, nem um cêntimo será gasto para satisfazer as exigências dos raptores, uma vez que o pagamento de resgate foi tornado ilegal no país em 2022. Entretanto, as autoridades nigerianas podem estar a ficar sem tempo para garantir a libertação dos reféns no estado de Kaduna, no noroeste do país, uma vez que o grupo dos raptores promete matar os prisioneiros caso as suas exigências não sejam satisfeitas. A reportagem de Isaac Khaled, adaptada por Tainá Mansani.
Os raptores em Kaduna pedem cerca de 560 mil euros pela libertação dos estudantes e do pessoal escolar. e também querem 11 veículos Toyota Hilux e 150 motociclos. Os raptos, que tiveram lugar a 7 de março, não aconteciam em grande escala desde 2021, embora há vários anos homens armados operem na região. Raptam especialmente alunos para exigir o pagamento de resgates. Ryan Cummings, diretor da SinoRisk, uma organização de análise de segurança especializada no continente africano, explica.
Vemos que há dois atores por detrás dos raptos. De um lado, os militantes islâmicos, e do outro lado estão os grupos de bandidos considerados terroristas pelo governo nigeriano.
As autoridades dizem que estão a fazer o possível para garantir o regresso em segurança dos alunos e estudantes. Mas, apesar das garantias, o recente aumento de raptos é um desafio cada vez maior para o governo nigeriano. No início da semana, cerca de 60 pessoas foram também raptadas noutra aldeia do estado de Kaduna. E só nos últimos 10 dias, cerca de 400 pessoas foram raptadas, incluindo outros 15 estudantes. Enquanto o governo se mantém firme em não entrar em negociações com os raptores, alguns nigerianos acreditam que o governo de Tinubu deve ter a mente aberta para lidar com a crise, como contam a DW alguns habitantes de Abuja.
É preciso fazer alguma coisa, porque tudo o que tentamos até agora não resultou. Todas as medidas de segurança que foram postas em prática pelo governo falharam.
Apelo ao governo para que adquira a tecnologia mais recente para localizar estes criminosos, porque é a única forma de avançar.
E terá a Nigéria um governo demasiado corrupto para resolver a crise dos raptos? O analista de segurança, Cummings, concorda que as autoridades nigerianas tendem a intensificar os esforços para pôr fim aos raptos e diz que a corrupção dentro dos serviços de segurança também contribui para o descarrilhamento dos esforços para acabar com a crise.
A maioria dos membros das forças de segurança não tem recursos suficientes para começar. Faltam-lhes munições e provisões alimentares e outros recursos também. E o Estado não está em condições de fornecer recursos adicionais. E isso tem de mudar. É preciso uma mudança de estratégia.
Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
A secretária de Estado adjunta do Departamento de Conflitos dos Estados Unidos realiza na próxima semana uma visita de trabalho a Moçambique, Etiópia e Quênia, anunciaram hoje as autoridades norte-americanas. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas de Dakar, no Senegal, para celebrar a libertação do líder da oposição, Ousmane Sonko, e do candidato presidencial, Bissoro Faye, que foram libertados ontem da prisão no âmbito de uma lei de amnistia para os detidos por atos políticos. O governo da República Democrática do Congo anunciou hoje a reintrodução da pena de morte no país, que havia sido suspensa em 2003. Segundo uma nota do governo, a decisão surge na sequência da escalada dos combates do grupo M23 no leste do país e visa também acabar a impunidade destes crimes e combater o fenómeno de banditismo e crueldade que se verifica na maioria das grandes cidades da República Democrática do Congo. Mais de 12 milhões de eleitores russos nas regiões ocupadas na Ucrânia, incluindo na Crimeia e no estrangeiro, escolhem a partir de hoje até domingo o próximo presidente do país, das quais se espera a recondução de Vladimir Putin para um quinto mandato.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como analisa a visita de João Lourenço à China? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Recebemos muitos comentários. Miguel Francisco, por exemplo, diz que a China é um país que ajudou a Angola após a Guerra Civil, enquanto que os Estados Unidos, estes sempre foram apoiantes ocasionais. Mas a viagem de João Lourenço à China não vai pôr em causa os acordos assinados com os Estados Unidos. Sebastião da Silva, dizia da Isabel Valentim, comenta que o problema dos países africanos, como Angola também, é não fazer negócio de cooperação e simplesmente são governos ou empresários. Ponto final, Jornal da Noite. Amos Fernando apresentou. Até a próxima.